Rogério, como você avalia este período de chuva, principalmente para a região do norte da Bahia e a região da Caatinga?
O período de chuva que a gente vem passando é de excelência, a gente tem muita chuva boa. A gente está dentro de um período de expectativa, um terceiro ano, de uma perspectiva de 10 anos bons de chuva, já tivemos dois. Estamos entrando no terceiro ano de perspectiva boa de chuva. Ela tem chovido bem, com bastante espaçamento, de bem distribuída. Claro que tem trazido algumas vezes, traz alguns transtornos. Principalmente nas estradas vicinais, a gente tem encontrado algumas dificuldades de tráfego. Isso reflete no escoamento da nossa produção, né? Mas acredito aí que nossas estradas vão ser recuperadas e a gente vai conseguir escoar a nossa produção da melhor forma possível. Já vista a questão das estradas que estão sendo asfaltadas, isso melhora bastante, que é uma das condições que influencia muito na questão de investimentos na área rural, além de solos bons que nós já temos, quantidade de água boa que nós já temos também, infraestrutura, aí é energia, é estrada, toda essa situação que facilita, que melhora bastante nossa condição de produção. Então, a gente está vendo os nossos períodos de chuva, a gente está rodando na Caatinga verde, pessoal animado plantando, isso é muito interessante.
Rogério, mito ou verdade? Dizem que a água é o sangue da terra na caatinga para o plantio. Isso procede? Quanto mais água, melhor a colheita, melhor o plantio?
A água é sangue. Isso aí é que desenvolve a nossa região, que nós precisamos de três coisas básicas para a produção na nossa região. Solo bom, nós temos um solo bom. Sol, a gente tem a maior parte do ano bastante sol e água. O ideal seria que nós não caísse um pingo de água do céu e toda a água a gente conseguisse controlar do chão. A gente tivesse suposto que fornecesse água para a agricultura. Se não chovesse e a gente tivesse água, seria o ideal para a gente. Como existem algumas regiões, aqui próximo da gente, na região norte do Chile, é desse jeito. Passa anos e anos sem chover, mas ele tem muita água do degelo, então tem água e sol. Tá bom demais. A gente resolve. Mas aquele negócio, quanto mais água, melhor. Não necessariamente. Precisa de água em condições ideais. Em condições boas. Porque quando a gente tem muita água no solo, a planta começa a ter as mesmas respostas que teria que o solo tivesse seco. Ela para de absorver nutrientes. Se ela para de absorver água, porque está encharcada, e aí, por a gente parar de, pela planta, parar de absorver a água, para de se alimentar, porque o nutriente vai diluído na água para a planta. Então, quanto mais água, melhor, não se aplica bem na nossa situação. A gente precisa de água em condições adequadas. Encharcado, a planta, além de parar de absorver os nutrientes, ela cria uma condição, um microclima que propicia o aparecimento de doenças. Porque com muita água e a temperatura que a gente tem aqui muito quente, então quente e úmido propicia o aparecimento de doenças. Então, além da planta não absorver o nutriente, ela ainda cria condições para o aparecimento de doenças. Então, água na quantidade certa.
Estamos entrevistando o engenheiro agrônomo Rogério Cabral. Rogério, por que tem que ser tudo na medida certa e tudo de acordo com o tipo de hortaliça, de fruta e verdura quando você vai fazer alguma plantação?
Meu amigo Marcondes, nós estamos trabalhando com seres vivos. A gente até brinca, agricultura não é fábrica de rolamento que sai tudo igualzinho. Cada planta tem sua especificidade. Cada cultura precisa mais ou menos de um determinado nutriente, mais ou menos de um determinado uma quantidade de água, mais ou menos daquele solo específico, mais partido para um solo mais pesado, um solo com mais argila, um solo com mais areia. Então, cada cultura se desenvolve melhor numa condição específica. Por isso que a gente precisa mandar na medida certa. Se a gente colocar mais do que precisa, além de comprometer a qualidade da planta, do fruto produzido, a gente está jogando dinheiro fora.
Rogério, alguns proprietários rurais utilizam agrotóxicos para conter o mato que nasce durante esse período de trovoada. Isso prejudica o solo e prejudica outras plantações. Para evitar o roçado, muita gente utiliza alguns produtos. O que é que o senhor tem a dizer sobre essa atuação do homem do campo?
Justamente, esse período de chuva da gente, ele corresponde com um acréscimo muito grande da presença de plantas invasoras, as ervas daninhas faladas. E aí precisa controlar, porque o que não é cultura-alvo é planta invasora. E se é planta invasora, ela vai comprometer o nosso trabalho com a cultura principal, de concorrência por fertilizantes, por nutrientes. Por tudo, por toda a situação que ele consegue intervir. O agrotóxico defensivo agrícola, eu costumo dizer que ele é um mal necessário. A gente, ele vai, se nós utilizarmos o produto adequado, na dosagem adequada, da forma adequada, respeitando a questão do meio ambiente, nós vamos minimizar ao máximo os efeitos deste produto ao meio ambiente. E a gente tem que entender também um detalhe. Os produtos têm evoluído bastante. A gente consegue ter produtos hoje extremamente biodegradáveis no solo. Pra você ter exemplo, se eu trabalhar um produto que é muito utilizado pelas pessoas, o glifosato. Pronto, vamos dar uma situação aí, hipotética. Vou preparar uma área de milho. Venho aqui e aplico o herbicida glifosato, que ele mata tudo, tanto folha larga como folha estreita, tudo, apliquei. 5 dias após esta aplicação, eu já posso plantar o milho. Você vê quão rápido é essa degradação dele ao solo. Então, eu tenho que entender que se eu roçar, se eu fizer a capina, vou agredir muito menos o meio ambiente, seria o ideal. Mas tem duas questões muito fortes, essa questão da capina. O custo dela e o tempo dispensado a ela. Então, quanto mais rápido e mais barato é a aplicação do defensivo, do herbicida em si. Então, se eu fizer tudo direitinho, como manda a recomendação, recomendado por um profissional, um engenheiro agrônomo, recomendando direitinho e tal, aí você vai minimizar ao máximo o ataque ao meio ambiente. Se você usa o produto adequado, se eu preparo a calda da maneira adequada, o volume direitinho, proteção ao aplicador, no, condições climáticas, não aplicar perto de mananciais hídricos. Esse problema causado ao meio ambiente vai ser minimizado. Vai ser minimizado. Então, assim, o produto pode ser utilizado, o defensivo agrícola pode ser, quando for do gosto do cliente, do produtor. O produtor às vezes pode não gostar de aplicar defensivo. Aí mesmo ficando mais caro, gastando mais tempo, ele, por um entendimento dele, ele vai lá e faz uso da capina, que vai dar alguns retornos interessantes. A longo prazo, eu uso capinando e deixando ali, criando uma cobertura morta, diminui o aparecimento dessas plantas daninhas com o tempo. Aí vai tudo do análise junto do profissional, do engenheiro agrônomo, junto com o produtor. Eu tenho clientes que usam o defensivo agrícola e eu tenho clientes orgânicos. Entendeu? Então, cada realidade tem que se adequar àquela realidade, àquela necessidade. Então, o certo é você tomar seus cuidados e analisar adequadamente a sua realidade para ver se cabe a capina ou se cabe o herbicida.